Nosso assunto por aqui hoje é dor na coluna e como a quiropraxia pode nos auxiliar. Estamos na companhia do Marcelo Forquesato, ele é quiropraxista e vai nos contar um pouquinho como é que nós podemos usar a quiropraxia como uma aliada para as dores.
Saúde e Bem-Estar Podcast. Oferecimento: Hospital Cristo Redentor HCR, AD Pizzas, Personalize Viagens, Ticiane Laboratório, Solucione Móveis Sob Medida. Realização Tua Rádio Alvorada.
Então, em mais um programa do Saúde e Bem-Estar Podcast, nós vamos receber, aliás, como já falei, estamos recebendo, né, o Marcelo Forquesato, quiropraxista. Para falarmos um pouquinho de dores, né, Marcelo? Eu acredito que não, pouca gente, né, até hoje não deu uma dorzinha nas costas, né? E queremos saber como que a quiropraxia pode ser nossa aliada nesse sentido. Mas antes de mais nada, te dar as boas-vindas. Que bom que você está aqui conosco.
Olá, Camila. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Espero conseguir ajudar a esclarecer dúvidas e as pessoas terem mais conhecimento sobre a quiropraxia.
Pois é, todo mundo tem dor, né? Todo mundo não, tô exagerando. Peraí. Mas se nós falarmos com, sei lá, 8 entre 10 adultos, eu duvido que não tenha sentido uma dorzinha nas costas, por exemplo, em algum momento.
Isso, pela Organização Mundial da Saúde e pelo dia a dia mesmo, no consultório mesmo, 80% das pessoas em algum momento da vida vão ter alguma crise. Aí depois tem as outras situações do dia a dia, que tipo, a pessoa acabou pegando um frio ou fazendo um exercício errado na academia, mas assim, a pessoa não faz nenhuma atividade, em algum momento o corpo vai dar o sinal que está falhando.
Mesmo quem é mais jovem, assim, porque às
Isso.
vezes, né, quando a gente sente uma dor, a gente diz, ah, tô ficando velho, mas
Isso,
acho que.
daí a quiropraxia entra desde bebês, né? Que daí as mães comentam comigo que tá com dificuldade na amamentação. Daí, tipo, a criança tem dificuldade de um seio para outro. Ou quanto a crianças que percebem que teve o estirão de crescimento, daí estão com dificuldade em fazer algum exercício. Ou tem dificuldade, tem dor em fazer o exercício em si, às vezes. Daí, então, e hoje em dia, mesmo o dia a dia do celular e muito computador, tudo isso aí interfere no, na, nas dores das pessoas. Como uma pessoa mais de idade, que chega no, vai fazer suas atividades do dia e tem dificuldade de realizar, e fazer uma caminhada, ou fazer um, até mesmo ir no mercado comprar as compras do dia a dia, né?
Mas olha, às vezes é sentar e levantar numa cadeira,
E
né?
isso, até hoje, no caso, o paciente chegou lá para mim e falou: "Ah, eu fui levantar da cama e eu tinha que atender ao meu bebê, e quando eu peguei o bebê no colo, travei ali." Daí, então, tipo, é os casos bem de crise aguda, né, que eu consigo ajudar também, que aí as pessoas, eu peço sempre, me liguem, eu peço informações, que eu tento orientar se eu posso, se é o momento que eu posso entrar, ou se tem que aguardar, medicar, ir no médico para ver. Aí depende, às vezes é um paciente já meu, que eu consigo, já conheço o caso, daí eu consigo ajudar no momento. Alguns casos eu encaminho para o médico, daí sempre tem uma avaliação inicial para nós conversar e entender o caso, né?
Pelo que eu percebo, então, é um trabalho multidisciplinar. Mas nós temos a quiropraxia, que talvez você possa nos falar melhor sobre o que que é a quiropraxia, tipo,
Isso. Daí,
sabe?
então, a quiropraxia, a gente faz ajustes, né? Tu vai olhar na internet, tem várias situações ali que o pessoal acaba mostrando. O estalo que normalmente o pessoal coloca nos vídeos, normalmente é um estalo introduzido. Não é, dificilmente estala tanto quanto tão audível assim, né? Mas pode estalar.
Mas tu diz o barulho que faz
É,
durante a sessão,
e isso
assim,
é quando
mas
eu
não é
faço.
do equipamento?
É, tem o equipamento, né? Eu tenho vários equipamentos, né? Tenho a maca, que faz o ajuste ali também. Daí é um tipo de protocolo. E tem o ajuste manual mesmo, que eu posso ajudar, que a pessoa estrala o pescoço. O estalo é parecido com esse, né?
Ah, é tão bom.
Qual a diferença? Quando a pessoa estala sempre a mesma vértebra normalmente. E aí aquela vértebra vai ficando hipermóvel. E com o tempo pode chegar que essa vértebra, ela tá tão hipermóvel que eu não posso mais ajudar. Aí aquela que realmente precisaria fazer um ajuste ali, daí ela fica muito bloqueada. Daí pode dar artrose, artrite ali no local. Então tem toda uma sequência que o corpo vai se protegendo para não piorar, né?
Só que você conhece o corpo fisiologicamente, precisa conhecer,
isso,
né?
Isso.
Para depois implementar a técnica.
Isso, daí então, aí vamos avaliar o momento, né? Uhum. Aí tipo, a pessoa me relatou, bateu o carro e depois o acidente começou a ter dor. Daí a gente vai avaliar se a pessoa fez exames ou às vezes eu peço para ir fazer algum exame para ver se eu posso mexer no momento. Que já tive casos, daí a pessoa já fazia 15 dias, um mês, tinha feito todos os exames e não estava melhorando. Como teve o caso, a pessoa veio, bati o carro, faz 2, 3 dias, não apareceu nada no exame. Daí eu falei, não, vamos esperar, faz um exame novo e aí apareceu uma fratura lá. Então, às vezes em quando, dependendo da situação, eu vou fazer um encaminhamento, se eu consigo fazer uma avaliação inicial para ver se é o meu momento de mexer ou não. Tem casos que daí eu vou acabar pedindo ajuda, né? Daí fisioterapia, academia. Como tem casos que eu consigo... A pessoa já está vindo de uma academia ou já está vindo de um pilates. Daí eu vou conseguir complementar a situação para o tratamento da pessoa.
Mas aí a quiropraxia, ela incide mais sobre os ossos, sobre o músculo? Como é que é?
Isso. Daí então, quando eu for... O ajuste em si é articular. Mas eu consigo fazer um trabalho muscular junto. Uhum. Mas aí, quando faz esse ajuste articular, há uma mudança lá no cérebro.
Uhum.
Tá? Dentro ali da coluna, tem um sistema que acontece ali, que quando você bate o dedo, ou tem uma restrição de movimento, essa informação vai chegar ali na coluna, e ela vai, esse sistema vai dizer, essa é uma informação que tem que ir lá para o cérebro, que daí a pessoa tem que se proteger de alguma maneira, ou é uma situação que o corpo foi uma batida normal, a batida na porta, ou batida na cadeira. Daí, essa aí é uma modulação de dor.
Uhum.
Quando eu faço o ajuste, daí eu consigo fazer uma melhora dessa modulação de dor. Porque assim, a gente abrir e fechar os dedos, os músculos têm atrito. E isso gera dor. Né? Daí então, se essa modulação de dor não está acontecendo corretamente, daí vai ter interferência. Daí isso vai ter um pico de dor lá no cérebro. Daí então, num primeiro momento, o que acontece? O ajuste ali vai mexer na articulação, que vai ajudar a regular essa modulação de dor. Tem um neurônio ali na coluna que isso vai dizer, essa é uma dor que é normal ou é uma dor que não. O que acontece normalmente, a pessoa tem um tempo, a dor fica ali persistente, não é uma dor aguda, tipo, que nem eu falei o caso ali, a pessoa levantou e acordou e travou. É uma situação, que daí é uma situação bem mais tranquila de atender, é mais rápido, com 1, 2 ajustes já conseguimos resolver. Mas tem aquela dor que a pessoa já vem há 15, a 20, um mês com dor. Aí já tem uma alteração cerebral.
Uhum.
E daí, por isso que aí as pessoas se confundem. O que que tu tá mexendo? A gente tá mexendo na articulação para ter uma melhora de uma tendinite.
Uhum.
Mas aí essa alteração já tá acontecendo lá no cérebro também. Uhum. O corpo já tá se autoprotegendo. Tipo, eu vou pegar a xícara na mão e eu sinto perda de força.
Tá.
Daí, então, eu consigo, mexendo na articulação, fazer uma mudança neurológica. Que aí a pessoa vai perceber que tá uma mudança, porque ali na articulação mudou como o cérebro interpreta essa dor.
Pois é, porque olha só que interessante, você falava agora, né? Da força e da mão, pegar uma xícara.
Uhum.
É, já passei assim por situações em que, em razão de um comportamento aqui dessa isso. parte do meu corpo, doía as isso. minhas costas. Então, isso. é tudo interligado. Nem isso. sempre você vai mexer, né, onde isso. a dor
daí,
está.
Então, isso. Daí, então, às vezes, quando acontece muito, a pessoa vai querendo... O corpo vai dando mais sinais, né?
Uhum.
Tipo, a pessoa começa com a dificuldade de mastigar. Ou começa com um estalo em mastigar.
Uhum.
Aí a pessoa começa a ter um desconforto cervical. Aí já começa a sentir, tô com os ombros pesados. E aí a gente vai conversando, e aí a pessoa vai dizendo, eu acho que começou depois que eu senti que a ATM começou a doer. Eu mexi num dente. Que às vezes acontece, né? A pessoa tava com uma dor num dente, e daí faz uma obturação. Não é que tava certo, errado no caso, mas mudou a mecânica ali do movimento. E aqui é a mesma coisa. Daí tem um nervo, a sensibilidade do nervo aqui, vai lá pro cérebro, vai lá pra coluna, e essa informação vai lá pro cérebro. E daí ele vai interpretar isso. Se for uma dor mais aguda ou crônica, vai alterar e aí a dor vai aumentando, né? Para o corpo dizer, vai dar, tu tá com dificuldade de mastigar, daí a pessoa mastiga do outro lado. Aí depois começa a dor cervical. Aí normalmente começa uma dor de cabeça. Daí aquela dor de cabeça que vem, não é recorrente, mas depois que eu fui no churrasco, ou aí entra a questão de emocional também, que também interfere. Daí, então, o que que vem primeiro? Daí é difícil, mas eu consigo ajustando ali e tentar quebrar esse vício do corpo. Que daí, então, eu me incomodei com alguém, travou os dentes, dá o gatilho para dor do pescoço isso, e dá a dor de cabeça.
Isso.
Então, a gente consegue quebrar esse gatilho para que a pessoa não chegue a ter a cronicidade na situação ali.
É bom mesmo é não se incomodar com alguém. Seria cortar o mal pela raiz.
Só que daí a gente
mas
dá a convivência, não,
tem.
Não é?
Não tem. Que eu também incomodo as pessoas.
É
então,
isso. Daí
tem,
a gente tenta... Esse tema aconteceu bastante também. Que a pessoa tipo, ia cumprimentar alguém e a pessoa não tinha força na mão. Daí a pessoa... Ela percebia que a pessoa passava insegurança. E aí se a outra pessoa apertava a mão dela, sentia dor. E aí aquilo começou a incomodar. Daí já começou a alterar emocionalmente. Eu me sinto mal, né? E aí a pessoa começa a se encolher. Aí entra uma questão emocional, que daí já pode virar uma depressão. E aí o gatilho primeiro foi a perda de força na mão. Daí eu consigo avaliar isso aí, entender a situação. E aí a gente vai mexendo na cervical, no caso ali, vai ter uma alteração neurológica ali. E aí a pessoa vai começar a perceber uma mudança na mão. Aí, dependendo do tempo da dor... Aí eu vou ter que pedir para a pessoa fazer uma fisioterapia, porque já teve perca muscular.
Uhum.
Que acontece, tipo, estou indo na academia, fiz medidas, um lado do corpo está maior que o outro. Uhum. E isso acontece. Daí a quiropraxia vai conseguir ajudar nessa modulação para que o corpo consiga fazer um exercício mais equilibrado possível.
Uhum.
E aí a pessoa, com algum passar de tempo, vai ver uma mudança.
Você tem um antes e depois, por exemplo, na sua
vida? Tipo, sabe, lá no consultório, no dia a dia, eu não acabo fazendo mudança, mas a pessoa vem e fala, eu fiz as medidas e mudou. Tá lá na...
Seria legal, isso, né? Porque certamente, às vezes, o resultado é gritante.
Isso.
Assim,
como é que é um protocolo de quiropraxia? Uhum. Eu sempre inicio umas três sessões inicial.
Certo.
Como é que é cada caso? Depende da pessoa.
Uhum.
Tipo, tô fazendo atividade física ou não? Se a dor é crônica ou não? Foi de um acidente? Foi de um mau jeito? Foi de um exercício errado? Daí a gente vai avaliar. Eu inicio normalmente umas três sessões e depois eu vou fazendo um acompanhamento. Daí eu peço para a pessoa ver o que fica mais acessível para ela.
Uhum.
Tem pessoas que consigo fazer um acompanhamento cada 2 meses, 3 meses. Tem gente que vem uma vez por mês. Aí depende do que a pessoa está procurando. Mas hoje, caso que daí, eu até pedi para ela me mandar o exame, que ela tinha uma hérnia bem grandinha e a hérnia sumiu. Daí foi fazer um novo exame, ela teve uma crise de outro lugar, daí o médico, acho que pode ser por causa da tua hérnia. Aí fomos fazer o exame e a hérnia não tinha mais. O corpo conseguiu regredir. Acontece, não é todos os casos, né?
Uhum.
Tipo, não tô prometendo nada, né? Mas aí, tipo, no caso dela, conseguimos regredir. Daí ela estava com outra situação por causa de outra, mudança de trabalho, mudança do dia a dia dela, apareceu o problema em outro lugar, mas a hérnia em si estava estável.
É o que a gente pode falar de modulação da dor?
Isso,
não?
Daí acontece junto, porque daí o corpo vai estabilizar a musculatura.
Uhum.
A modulação de dor está lá no cérebro. Mas ali já foi uma consequência mecânica estrutural da região. Daí
uhum.
ela começou uma atividade física, a musculatura estava melhor, o corpo conseguiu... melhorar a postura, daí entra orientações do dia a dia, né? Porque no primeiro momento eu não consigo dizer pra pessoa, não, tu tem que mudar isso. Eu sempre peço pra pessoa, me diz o que que tu percebe que te dói.
Uhum.
Daí a pessoa volta e meia e diz pra mim, não sei exatamente onde que tá me doendo.
Sim.
Daí eu inicio o tratamento, daí na segunda sessão eu pergunto, e aí como é que foi? Eu dormi melhor, mas eu fico um tempo sentado, dói ainda. Então, o que que tá acontecendo? Vamos mudar a cadeira? Vamos mudar o ambiente de trabalho.
Porque às vezes, isso, por isso que eu te pedi antes dos dentes e você falava da mão, da força da mão. Porque não é sempre onde dói que tá o problema,
isso.
Né?
Daí eu tento, conversando com a pessoa, ver onde é que é o que tá acontecendo. Para mim, às vezes é difícil. Às vezes a pessoa esquece.
Uhum.
Eu já tive caso, a pessoa esquecendo de ter feito uma cirurgia da coluna.
Uhum.
Aí eu levantar a camisa e olhar, tinha um corte ali. Aí eu pergunto, e aí, o que aconteceu aqui? Eu falo, eu fiz a cirurgia da coluna. Eu falei, pois é.
Uhum.
E a pessoa nem tinha lembrado, porque já fazia muitos anos, né? E daí a gente tem que fazer uma reavaliação de novos exames e tal, para ver como é que tá a situação aí. Mas aí, então, eu vou tentar entender o que a pessoa mudou no dia, né? Eu era motorista, agora trabalho no escritório. Mudou
uhum.
todo o ambiente de trabalho. Como é que o corpo, essa pessoa se adaptou a essa nova realidade?
Exato.
Eu já peguei gente que estava com a cadeira torta.
Só. Mas,
é isso, daí tipo, tava com dor, aí tivemos que tratar, porque o corpo já tinha criado uma adaptação, ela não conseguia mais nem sentar direito, porque daí o corpo...
do móvel.
É, isso, daí eu falei pra ela, mas tem alguma coisa errada? Eu falei, tenta trocar a cadeira no escritório, pega a da tua amiga ou de uma alguma nova que tem lá. E daí ela falou, bah, eu tava com a cadeira totalmente errada lá. Mudou a cadeira, resolveu tudo. Só que aí o corpo já criou uma memória desse sistema que ela tava. Daí o que aconteceu? Um dia ela sentou num sofá mais macio, aí o corpo já foi se autoproteger e travou. Então, tipo, às vezes contém uma memória, daí essa memória da dor... Ou...
Cadê a minha cadeira torta?
É isso, daí, não, é tipo, ela lembrou, sabe? Acontece os homens, né, tipo, quem tá sentado, só pra ter um exemplo, eu tenho o tamanho da mão, né? Eu só coloco a mão embaixo e já fico torto. Então, a gente tem gente que anda com a carteira bem, bem grossa nos homens. Daí a pessoa já tem essa questão de tá torto, e aí só de tirar a carteira já muda. Só que o corpo já criou uma adaptação por causa que a pessoa estava acostumada a andar com aquela carteira no bolso. Então, às vezes, o problema não está mais, eu consegui retirar a carteira. Não tenho mais aquela pico de dor local. Mas o corpo já criou um movimento errado, que daí agora isso tem que corrigir. Porque se a pessoa deixar assim, mais adiante ou vai ter um problema no quadril, ou vai ter um problema no joelho, tipo, acelera o processo de desgaste. Que daí é isso que eu sempre tento mostrar para as pessoas. A ideia minha não é só tratar o momento, é tentar pensar futuro. Né? Porque todo mundo vai ter desgaste. Aí a pessoa vem pra mim, porque o meu pai tem problema na coluna, minha mãe tem problema na coluna, meu avô tem problema na coluna, eu vou ter problema na coluna. Não, pera. Né? O teu pai fazia atividade física? O teu pai tá acima ou abaixo do peso? Daí tudo isso aí vai interferir pra você ficar igual dele ou não, né?
Então a ideia minha é sempre,
vamos começar a cuidar da alimentação.
Cada caso é um caso, é bem isso, né?
Daí então a gente vai tentar conversar e tentar mudar pra a pessoa entender o que ela pode fazer diferente pra não chegar naquela situação, né?
Lembro de uma, eu até já fiz umas sessões, né, com o Marcelo, e eu lembro de um exercício que você passou só com os olhos. Tenta nos explicar um pouquinho como é que é essa relação.
Isso, aí eu tenho uma especialização em neurologia, né? Que daí, assim, depois que o cérebro gravou a dor, daí, então, a gente vai ter que ativar regiões que inibem essa dor. Porque daí o corpo se prepara, ele tem o seu dia a dia. A gente, no fim, a gente acha que consegue mudar, mas a gente tem uma rotina do dia, né? E daí, então, o corpo já vai se preparando, ele tá sempre de 2 a 3 segundos adiantado. O cérebro tá sempre pensando 2, 3 segundos adiantado. E daí, se ele entende que tu vai provocar, fazer algum exercício que dói, ele vai se autoproteger.
Sim.
Então, ali eu consigo, sem fazer nenhum ajuste da coluna, estimular regiões específicas do cérebro, que vai fazer com que o sistema inibitório do cérebro, ele consiga compensar. O que que tá acontecendo? Tipo, para mim, dobrar os dedos para direita ou para esquerda, tem um músculo que vai contrair e um músculo que tem que relaxar. E aí, esse que contrai... Daí ele tem que o do outro lado tem que inibir. E daí lá no cérebro...
É uma compensação.
Isso, o cérebro tem que estar trabalhando. Porque se ele não conseguir inibir, não seja... Tem o dedo gatilho, que às vezes as pessoas acontecem, que aí a pessoa tranca o dedo e não consegue mais voltar.
Que daí...
O dedo fica trancado.
Fica assim, né?
Isso.
Já vi.
Isso, daí
já
então,
vi.
O que aconteceu? O dedo, a musculatura que fecha o dedo, tá hiperestimulada... E a pessoa não consegue mais soltar.
Mas tem como voltar.
É isso, aí depende do caso. Às vezes, quando, tipo...
Aí tinha um tio meu que tinha isso, uma angústia.
Daí, então, a gente consegue, se for inicial, a pessoa, eu tranco só em alguns momentos, isso aí eu consigo tratar bem tranquilo. Aí, se a pessoa já tá com o dedo em gatilho, tipo, daí tem que entrar com fisioterapia.
Mas aí, é de uma hora pra outra, assim? Ou vai aos pouquinhos?
O corpo já tava dando sinais. Aí, primeiro perde a sensibilidade. A pessoa diz, eu sinto que um dedo tem mais...
E daí, se procura o quiropraxista, assim, no primeiro sintoma,
isso,
ajuda?
Isso, eu consigo ajudar. Isso. Tá. Daí, então, eu consigo ajudar. Até acho que não faz muitos dias que apareceu o paciente lá com o dedo trancando. Daí, já era uma pessoa mais de idade. Daí, ela estava fazendo fisioterapia para outra situação. Daí, eu pedi, me ajuda, que vamos acelerar o processo, né? Que, às vezes, quando... Fazer muitas sessões, eu tento ajustar ali para a pessoa, questão de custo também, né? E viagens. Daí eu tento fazer um ajuste com quiropraxia e fisioterapia, academia.
Mas nem tudo tem a ver com coluna, né? No caso.
Isso, daí então. Aí depende,
voltando a dor nas costas.
Isso, aí depende o tempo da dor. Daí, tipo, tem gente que quando é mais aguda, provavelmente tem a relação à coluna. Aí pode ter a relação também no músculo. Aí a pergunta que eu faço: o músculo tá. Quem inerva o músculo? Volta ali para a coluna. Então, esse sistema que eu estava explicando antes de inibir a dor, de passar lá para o cérebro, está com falha. Então, eu mexendo ali, vai ter uma mudança na questão de sensibilidade e dor. E aí a pessoa vai ver mudança, normalmente é na hora ali. Aí o que acontece, como o cérebro já tem uma memória da dor, passa alguns dias, a pessoa vai percebendo que vai falhando novo. Porque, na realidade, o cérebro está se autoprotegendo.
Está se adaptando.
Isso, daí então a gente vai mexer de novo para tentar corrigir, até que a pessoa tende a memória, a dor parada. Aí a questão dos olhos ali também, é tipo, a pessoa tem perdeu a mão. E a pessoa tem aquela sensação que tem dor na mão.
Uhum.
E daí ali está lá no cérebro a dor. E daí a gente consegue fazer o exercício dos olhos, tem outros exercícios que a gente consegue fazer, não só com os olhos, que daí então isso eu consigo inibir essa dor para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Senão a pessoa tem sempre a pessoa se protege, tipo, e às vezes em quando até mesmo a pessoa está com a mão ali, tem o sintoma da dor, tratou, mas ainda assim tá se protegendo. Tu pode observar pessoas que caminham na rua com o braço trancado, tipo, quebrou o braço e engessou. A pessoa tem dificuldade de voltar ao movimento.
Sim, sim,
porque
sim,
o corpo
sim.
Criou uma memória daquela posição que tinha alívio de dor. Daí a pessoa esticar o braço dói. Daí a pessoa, opa, não, vou me proteger.
Entendi.
Daí eu consigo, usando outras vias, não só do exercício, para estimular lá pro cérebro, dizer assim, não, agora tá tudo normal, pode voltar a fazer o movimento. Daí a pessoa tem uma sensação de dor melhor, né?
Uhum. Voltando lá à coluna, né, da dor nas costas. Quando alguém diz que tá com dor na lombar, né?
Isso.
Acho que é a queixa
mais prevalente,
mais,
né?
Mais prevalente.
Isso, daí então eu vou fazer uma avaliação, daí a gente vai tentar ver se é uma dor crônica ou não, daí pode ser só muscular, que daí...
Que daí é mais nessa região aqui.
A lombar aqui embaixo, isso.
Isso,
em cima... Aí em cima é a cervical torácica.
Ah, tem que me cuidar, porque esses dias eu disse que eu tava com dor na lombar, minha dor era aqui.
Sabe que, tu vê, né, faz 15 anos que tô em Marau, né? No início, muita gente chegava assim, tô com dor na lombar, né? Isso, daí eu sei...
O lombo, entendeu?
Isso. E daí, então, é engraçado que daí eu sempre pergunto, onde que dói, né? Porque
bom,
daí...
Passa aí.
É isso, porque
imagina se eu vou lá dizer que tô com dor na lombar, eu vou sair de lá com mais dor ainda, porque tu vai tratar o quê, né?
É isso,
né?
Não, mas eu sempre pergunto, né? E aí a gente vai... Eu sempre olho o todo, sabe?
Uhum.
Porque às vezes, quando a dor tá na lombar, mas é reflexo de outro... Eu já peguei daí a pessoa reclamando dor na lombar, não consigo sentar, não consigo levantar, dificuldade de colocar as calças e tal... E ele aqui com o braço bem trancadinho, né? Aí eu disse pra ele, levanta o braço, eu quero olhar. Daí ele levantou o braço e o outro entortou todo o corpo. E eu olhei pra ele, eu acho que o teu problema não tá na lombar.
Na lombar.
Daí então, aí eu comecei a atender ele. Daí mexi no ombro dele e eu pedi pra ele, testa aí pra mim, quero ver. Daí ele já tava, não levantava todo o braço, né? Mas já levantava bem. E eu pedi a dor na lombar. Não tenho mais. Eu falei, então acho que o nosso problema é ali, né? Não é a lombar em si. Mas voltando para a lombar, daí tem várias situações. Que daí que não é para mim, às vezes em quando a pessoa está com infecção urinária. Que daí então, às vezes dá conflito, né? A dor é muito parecida.
Uhum.
Eu já tive gente com endometriose. Também,
sim,
aí a pessoa vem com queixa na lombar.
Uhum.
Às vezes em quando dá para identificar, né? Aí a pessoa vem, tô tentando engravidar, tô com dificuldade aos pés. Daí...
Eu ia dizer até intestinal,
isso.
Às vezes acho que pode interferir.
Isso, daí então, já tive casos que eu mexi, a pessoa fala para mim, tu mexeu, regulou.
Uhum.
Como, daí então, aí tem que entender, às vezes em quando não é na primeira sessão que eu consigo identificar todas as situações, mas eu já tive caso pós-operatório. Que daí a pessoa veio com dor na lombar e daí tinha e foi feito o vídeo, não era um corte grande, e a pessoa tinha aderências no local onde que entrou ali, e daí tem o protocolo para essa situação, daí então a dor era a lombar. E aí, tipo, não dá para desprezar aquela dor, porque normalmente a pessoa já vem com algum desgaste, uhum. Já vem com alguma... eu tava fazendo academia e já sentia dor, aí eu fiz a cirurgia, piorou de vez, não tô nem com coragem de ir na academia. Daí a gente faz um trabalho ali na cirurgia, aí depois às vezes encaminha para fisioterapia ou para quem faz liberação muscular também junto, e aí depois a gente vai tratando conjunto ali para tratar a dor na lombar, para a pessoa ter mais coragem, né? Às vezes até a estética mesmo, a pessoa faz liberações ali da pele ali e muda bastante. Aí depois vem a dor ciática, né? Que é também que volta e meia o pessoal acha que o mais comum é a dor na perna esquerda, né?
Isso.
Daí o pessoal acha que tem o ciático só na perna esquerda.
Ciático.
Daí o ciático é um nervo que inerva todos os músculos da perna e ele passa nos dois lados. E daí ele pode ser também nas duas pernas Ou aí a pessoa, tu vai conversar com a pessoa, todo mundo tem o mesmo sintoma. Começa, ah, tive uma dorzinha na lombar, aí começou a pegar o glúteo, aí depois pegou a coxa, aí tô com uma dor no joelho, daí a pessoa acha que é o problema do joelho, não é mais o problema da coluna, aí depois tem uma dor na panturrilha e aí chega lá no pé. Aí quando, eu sempre explico para as pessoas, quanto mais para baixo vai doendo, mais difícil tratar, mais demorado o tratamento. Não é que eu não consiga tratar, só que demora mais. E aí as pessoas querem, ah, eu quero melhorar da dor, quero me livrar da dor. Só que daí, como vem normalmente a pessoa vem a tempo com a dor, vai ter todo o processo de regressão. Normalmente acontece. Eu vou dar um exemplo. Eu tô com a dor até lá embaixo no pé. A pessoa vai ter uma melhora da dor no pé, aí depois a dor na panturrilha,
Entendi,
e aí a dor vai regredindo.
vai diminuindo.
Por que acontece isso? Porque mais perto da coluna, o nervo é um calibre maior, tem mais circulação de sangue, daí a desinflama mais rápido. E lá embaixo no pé é mais fino o nervo e tem menos circulação de sangue, daí demora um pouco mais para desinflamando.
Eu sempre acho que o nervo vai ser pior porque dá choque. O
É.
nervo dá choque mesmo.
Isso dá choque, às vezes mas assim, o primeiro sintoma é perda de sensibilidade. A pessoa diz assim, ah, eu se ou dormência.
Isso.
Daí tem a dormência. Depois começa a dar choque, porque o corpo o que que tá fazendo? Ele tá tentando estimular esse nervo para ele não morrer. Porque ele tá hiperestimulado. É que nem eu explico, é uma tomada, que tá em curto. A luz tá piscando lá e o mau contato tá lá na tomada. Entendeu? Daí, tipo, aqui, você enxerga a luz piscando, mas o problema tá lá na tomada. Então a gente tenta entender o que tá acontecendo ali na tomada para parar o músculo ficar. Daí a pessoa tem rigidez muscular. Às vezes em quando até desencadeia uma alteração vascular. Daí a pessoa, as varizes, tu vai lá uma perna e outra, tá bem mais salientes. Daí daqui a pouco tem que até ir no médico ver das varizes, para ver se não tá com algum problema. E o que desencadeou foi uma alteração vascular ali. Porque quem controla a veia, a artéria vai contrair ou dilatar é o nervo ciático. Porque tudo tá o controle ali. Daí tu não precisa pensar no. Nessa parte, mas o corpo tem que. A informação passa por algum lugar. E daí vai desencadeando várias situações. Aí a pessoa está com um problema de varizes, com ciático, com dormência. Daí então tudo isso aí vai ser englobado, vai ser tratado e aí vai ter encaminhado aí às vezes, né?
Mas seria bem sempre recomendado, me parece, Marcelo, que as pessoas em um primeiro sintoma já busquem ajuda. Eu sempre penso que haverá um momento em que, deixando a dor tomar conta.
O que que eu peço para as pessoas se observarem? Infelizmente as pessoas se automedicam, né?
Ah, sim.
Isso. Daí então o que acontece? A pessoa tomou um dia, 2 dias e viu,
Melhorou.
ou melhorou, mas aí que de uma semana parou de tomar a hora média e voltou a ter a dor. Aí você medica de novo. Aí percebeu que 15, 20 dias está nessa situação? Tem alguma coisa de errado. Daí então o que eu aconselho é venha procurar, venha conversar. Daí para entender o que está acontecendo, porque às vezes tem que medicar, tem que medicar. Daí volta e meia a pessoa vem lá braba comigo, ó. Aí eu fui lá no médico, ele me deu o mesmo remédio que eu estava tomando já. Mas aí a pessoa nem falou que estava tomando remédio, né? A pessoa sabia que estava fazendo alguma coisa errada. E daí então eu consigo ajudar ali de parar de tomar medicação, né? Ou tá tomando medicação muito forte, que daí tá com dor no estômago, tá alterando já o sistema digestório ali, daí eu consigo também tentar diminuir essa medicação para a pessoa ter melhora, né? E até casos que a pessoa vem lá e diz para mim, ó, eu não posso tomar mais nada. O fígado tá ruim, meu, não, azia, queimação. Daí também consigo tentar iniciar um tratamento ali para a pessoa parar de tomar. Não tem que tomar, porque a pessoa vai estar com dor, né?
Lá no início do programa você falava do barulho, né? Tanto do equipamento quanto do. Eu digo que nós estamos crocantes,
Isso.
né? Que quando conforme vocês mexem também vai dando aqui, fazendo aqueles estralinhos, né? Me parece que na hora assim a sensação é de alívio, né?
Isso.
Por que que isso acontece? O que é esse barulho,
Isso.
esses estralinhos,
Isso. Daí o estalo assim
estalo, não
estalo, isso.
estralo,
Daí
estalo.
a articulação normalmente tá bloqueada, ela tá presa, né? Tipo, a gente tem o dedo aqui e daí ela não consegue fazer mais um movimento normal. E daí então vai criando uma aderência local ali, tanto das fibras musculares quanto da articulação, e quando faz o ajuste, acaba quebrando essa aderência que tem ali. Porque o corpo vai
Estão
se proteger,
juntinho e se soltam.
isso. Daí tem explicação assim, tem células ali do corpo, né? E daí como que o movimento tá bloqueado, a circulação ali tá diminuída e diminui um pouco a oxigenação no local. E daí o que acontece? A célula consumiu o oxigênio que tem ali e sobrou o hidrogênio. Que ali é todo o corpo é 80% água, né? Então tem água por tudo. E daí a água é H2O. Daí as células da região consomem esse oxigênio e vai sobrando a molécula de hidrogênio. Uhum. A molécula de hidrogênio ela não fica sozinha. Daí ela se reúne com outra molécula. E aí quando faz o ajuste, além dessas quebra de fibras de aderência ali, também tem essa quebra de molecular. Aí você escuta o estalido.
É estalido então, que se diz?
É isso. Daí então o ajuste vai liberar, e aí a articulação vai melhorar, daí vai melhorar a questão circulatória, a nutrição local vai ficar melhor, e aí a pessoa tem um alívio da dor.
E se a gente fizer assim?
Isso, é. Aí, que
dá pra fazer ou não?
Dá pra fazer, assim, ó. Às vezes pode fazer.
Lá na infância diziam, que vai ficar com a junta grossa.
Isso, daí então tem essa situação. Se tu ficar toda hora instalando, pode acontecer.
Pode mesmo? Isso.
Daí assim.
Eu rindo.
É, isso. Às vezes instalar um pouquinho, eu não digo que não faz, todo mundo faz, mas aí fica toda hora instalando, eu já tive pessoas que vieram eu não consigo mais parar, porque daí quando que
eu
tu...
Eu faço todo dia.
É, isso é, tipo, uma vez por dia, tudo bem, né? Mas fica toda hora e isso vai estimular, porque libera ocitocina e dá prazer na hora.
Ah,
e daí tem isso, né? Só que daí tu ficar estimulando toda hora, vai alterar a articulação ali, vai dar artrose mesmo. Porque daí tu tá toda hora estressando a articulação. Que quando você faz o ajuste assim, tu tá empurrando uma articulação na outra. Uhum. E daí machuca a parte capsular ali da articulação. E isso vai inflamar. E aí vai gerar dor. E aí depois também vai aumentar. Porque o corpo tá entendendo que o osso tá com alteração. E ele começa a machucar ele. Tem células de defesa que vão começar a trabalhar ali. E vai aumentar... o tamanho da articulação.
Eu acho que até você já comentou isso, mas eu vou voltar na questão de assim, dores tardias. É, conheço uma situação de uma pessoa que caiu de uma escada.
Isso.
E caiu assim mesmo.
Uhum, sentada.
Sentada mesmo.
Uhum.
E até nem sentiu muita dor e ignorou isso. E passou um tempo e começou a sentir dor nas costas em razão disso. E aí depois ela descobriu na quiropraxia... Que foi em razão disso.
Isso, é que daí o que acontece, né? Tipo, pode ter... Às vezes, quando pode machucar o cóccix mesmo, porque a biomecânica de uma mulher e do homem é diferente. A da mulher, o cóccix é mais retinho, uhum, pra quando tem filho poder passar. O do
Sim.
homem é mais... Ele é mais voltadinho pra dentro. Mas, às vezes, quando batendo, ele também pode machucar. Então, pode machucar a articulação em si ali, né? Que já aconteceu de ter que fazer tratamento específico para essa região. Mas daí eu tento também fazer um outro, buscar não mexer na região, porque é mais chatinho ali. Aí se eu vejo que tem só que mexer ali, eu explico, infelizmente eu vou ter que mexer ali. Daí eu tento fazer o mais sutil possível, porque é doído, né?
Uhum.
Eu sempre tento evitar de mexer ali, porque eu sei que é muito doído. E aí tem casos que com a pancada pode ter machucado o disco, né?
Uhum.
Diminui, todo mundo vai ter um desgastezinho, daí acabou machucando mais um pouquinho. Daí o corpo, pra proteger, trancou. Daí faz ou vai mexer no quadril mesmo, daí a gente mexe e libera o quadril, né? Faz o ajuste específico pro quadril, e daí então libera a articulação, a pessoa vai ter melhora da dor. Daí, então, tem um ajuste que a gente estava falando ali, manual. Daí tem a maca também.
É, isso, tá,
daí
vamos aos equipamentos.
Isso. Daí tem a maca, daí eu posso fazer o ajuste com a mão só?
Isso.
Com a maca, daí eu tenho a minha maca lá, eu consigo fazer um trabalho de ajuste para uma área específica. Daí, tipo, o quadril, a lombar, ou a torácica. Daí, a maca me auxilia para a pessoa ter menos dor. Porque, assim, qual que é a ideia? Quanto mais rápido o ajuste e mais curto, mais estímulo eu dou lá pro cérebro,
uhum,
que daí eu consigo modular a dor dele lá, e aí o sintoma para a pessoa não tem dor.
O equipamento ou puxa ou empurra, vamos dizer assim, como é que não é?
Entendeu? Ele depende da situação,
tá.
Da situação. Porque daí eu vou avaliar a vértebra tá só rotar, porque ela pode ter, ela pode ir para trás, tá? Aí, tipo, ou para um lado ou para o outro ou até rotar. Tipo, ela inclinar. Daí, com a ajuda de exames, eu consigo ter essa noção. E daí eu vou ver se eu preciso empurrar ou se eu preciso puxar.
Ah,
daí, então...
A máquina, o equipamento se ajusta.
Daí, não, isso aí ele me ajuda. Daí,
tá.
Então, eu faço a avaliação. Daí, o jeito que eu vou fazer vai ter... Porque olhando assim, visualmente, tu não vê diferença nenhuma.
Uhum.
Mas aí, o estímulo que tu dando
muda.
Olhando assim...
Tá fazendo a mesma coisa pra todo mundo.
Isso, mas aí, só o jeito de colocar a mão ali no paciente vai estimular diferente. Aí depois eu tenho o protocolo do ativador, que é um aparelhinho que dá uns. O pessoal fala pra mim, dá uns tirinhos.
Ah, né? Adoro!
Isso, daí então aquilo
é
lá.
Muito bom!
Isso, ele não instala, ele não, tu não sente instalar nada. Ele tá, eu estou estimulando uma região específica ali da vértebra, que vai dar um estímulo de novo lá pro cérebro, tu entendeu?
É, aí sim é como uma massagem
isso,
forte,
é.
Né?
Isso, daí ele é bem pontual e específico. Daí esse protocolo eu uso para criança. Eu já peguei paciente que foi aos pés e fraturou vértebras de fazer força.
Ah, entendi.
Daí então, que ali a pessoa já estava com osteoporose grave, já, com medicação por causa forte de outros problemas que ela tinha. Daí ela foi aos pés, fraturou a vértebra ali. Daí ela foi feito o tratamento para melhorar essa situação, só que ela continuava com dor. Daí eu
Mas
tenho
aí
um protocolo.
Quem tem osteoporose pode fazer?
Sim,
pode?
sim. Só daí, então, esse é o caso mais grave que eu peguei, assim, a pessoa, imagina, eu já peguei uma senhora que estava vindo do interior, caiu num buraco caro e fraturou a vértebra ali. Daí eu também, aí o que eu, às vezes o que eu faço? Eu faço um tratamento acima e abaixo para tentar ver se o corpo consegue dar um jeitinho ali de minimizar a dor ali local, pelo menos. Que às vezes eu não posso mexer exatamente na fratura, ali onde teve a fratura.
Imagina, sim,
porque
sim,
o corpo
sim,
já
estava
ali. Mas isso depois que a pessoa já teve um exame que o corpo já estabilizou.
Uhum.
Né? Não é tipo, fez a fratura, e daí tem que dar um tempo para o corpo estabilizar ali a região. Né?
Esse programa é ótimo, porque cada assunto que eu falo por aqui, eu sinto os sintomas da coisa. Eu já senti dor no pescoço hoje, na lombar, que agora não é
isso,
não é mais a minha lombar,
isso.
Mudou. Já senti um pouco de todas as dores, até no ciático, que eu não faço ideia ainda bem o que é essa dor, porque todo mundo fala dessa dor.
Tomara que nunca tenha, né?
E eu fico pensando, nossa, se tem uma coisa que vai me apavorar, eu acho que é isso, porque diz que é bem horrível.
É,
né?
Assim eu já tive. Aconteceu pra mim esses tempos atrás ali. Eu tava dormindo com a Nenê.
Uhum.
E daí a cama dela era um pouquinho mais macia. E aí me aconteceu de me dar um pouco de dor no ciático, né? Não tava. Foi o iníciozinho ali. Daí até eu fui no colega meu pra ajustar e eu falei, ó, vou ter que trocar a cama. Mas eu consegui identificar.
Ah, que
é, mas aí foi depois, eu melhorei.
Uhum.
Aconteceu. Eu fiz o atendimento ali com o colega meu, melhorei. Aí fui deitar na cama, no outro dia voltou com a mesma dor. Eu falei, ah, é aqui, né?
Uhum.
Só que às vezes, enquanto a gente não consegue ter essa noção, né? E acontece nos meus pacientes toda hora. Tipo, ah, eu vi que eu fui trabalhar com o trator, me doeu. Ou eu cheguei no escritório, eu vi que a minha a altura do monitor não tava legal. E daí eu mudei, aí eu percebi que mudou a dor, né?
Uhum.
Mas aí já tinha machucado de novo. Daí a gente ajustou de novo.
Ah, que outras coisas que podem... Porque isso pode ser muito muito não, totalmente da nossa rotina,
isso,
né?
Isso, então...
Nós, por exemplo, nós trabalhamos com a altura do microfone.
E isso, daí a pessoa acaba forçando, né? Que daí é o dia a dia da pessoa, daí a pessoa acaba se machucando e, ah, eu vi que eu tô fazendo muito isso. Daí tenta corrigir.
Uhum.
A altura do monitor, ele corrigiu a postura.
Olha, o William já, né?
Isso, daí então...
Tava mais baixinho.
Eu já cheguei e falava pra você, ó, tu vai ter que levantar o monitor. Ah, mas ficou estranho, eu falei... A escola, ou tu vai ter dor ou vai ter um monitor estranho lá.
Entendi.
Mas aí a pessoa ajustou a cadeira depois e foi até
a
pessoa...
Nossa, a mudança da cadeira pra mim foi
isso, daí então,
impressionante.
Assim, quando, acontece muito pessoas que têm as pernas um pouquinho mais curtas, né? Tem o tronco mais alto, o tronco maior e as pernas mais curtas. E aí a pessoa não coloca o pé no chão,
uhum.
Daí tem que colocar alguma coisa pra o pé apoiar
sim,
o pé,
sim,
né?
Sim,
que daí então apoio. Isso vai mudar. E aí a pessoa com dor no ciático e era aquele apoio para
uhum.
que terminou de melhorar. Mas aí, até que nós descobrimos que era aquilo que estava falhando,
uhum.
que foi que solucionamos o problema, né? Aí depois, aí só que isso já gerou um trauma ali na coluna que acabou machucando, né?
Muita gente, então, que vai no teu consultório acaba mudando a cama também.
É, às vezes acontece...
Alô, lojas de cama!
Não, é que assim...
Faça,
né, tipo,
uma parceria!
É, o que que eu... É que assim, eu deixo as pessoas mais à vontade quando vem lá no consultório, porque daí tem que ver cada um quanto quer investir e tal, porque tem todos os preços, né? E daí, então, eu digo assim, o problema tá talvez seja na cama, vamos mudar ali, né? Aí cada um faz como...
O colchão,
é, isso. Daí, às vezes, até já peguei gente fazendo levantando errado.
Entendi.
Tipo, uhum. A pessoa acorda, aquela pessoa que acorda no susto, né?
Uhum,
daí aquele movimento muito rápido, tem pessoas que mais idade dá tontura.
Uhum.
Daí a pessoa levantou da cama e caiu. Daí, então, eu falei, opa, vamos mudar, né? Daí vem aquela questão dos olhos. Que quando tem uma alteração no labirinto, que daí a pessoa, já fui fazer exames, não tenho nada no labirinto, e daí eu fico tonta.
Uhum.
Então, o que está acontecendo ali? Dentro do olho tem 8 músculos,
uhum.
que leva o olho para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Para a gente formar a imagem lá no cérebro, o olho tem que estar parado. A gente está mexendo a cabeça aqui, mas o olho está parado. E daí, então, eu faço um exercício específico para o músculo, para pensando na alteração do labirinto. Então, tipo, passa ali pelo cérebro, mas a falha tá no músculo do olho. Então, eu consigo identificar, depois de algumas sessões, às vezes, não consigo de cara chegar nessa situação. Mas aí, fazendo um exercício pro olho, eu consigo mudar a situação do labirinto. E a pessoa percebe que melhora o equilíbrio dela. E depois a gente vai começar a conversar. Tipo, como é que tu levanta de manhã?
Uhum.
Ah, eu levanto rápido. Então, vamos... Aí eu vou dar... Aqui eu posso dar, né? Tipo, a pessoa virar de lado, esperar um tempinho ali para o corpo estabilizar. Porque até, às vezes, quando a pessoa tá tomando medicação para pressão, e aí tá alterando um pouquinho essa como o sangue chega no cérebro.
Uhum.
E aí, antes de chegar no cérebro, passa pelo labirinto também, né? E daí a circulação ali tá alterada, e a pessoa fica tonta. Então, aí tem que ajustar a medicação às vezes, mas daí eu peço, espera, vira de lado, espera um pouquinho, põe as pernas para fora da cama,
uhum.
se tu tá tonta, espera mais um pouquinho, aí depois levanta. Daí, tipo, as pessoas, não, às vezes, quando têm dificuldade de fazer todo esse processo. Mas aí a gente tenta, devagarzinho, a pessoa aprender isso, depois, algumas vezes, a pessoa já, às vezes, já estabiliza e não precisa mais fazer. Mas tem casos que a pessoa tem que fazer sempre todo esse ritual para levantar, para a pessoa não passar mal. Porque cair no chão e quebrar um braço, uma pessoa de 60 anos, de 70 anos, vai ser um processo ali,
não,
né?
Não, não é só... É para todo mundo, mas enfim, né?
Isso, até familiar
Marcelo,
ali,
Marcelo, né? Até para nós irmos nos encaminhando agora para o finalzinho aqui da nossa conversa. É, eu brinquei com a dor lombar, mas enfim... Toda coluna, né? Nós podemos sentir dor de cima a baixo.
Isso.
Nós falamos aí do tombo da escada também, é do início ao fim da coluna. Pelo que eu entendi, sempre tem um fator desencadeante.
Isso.
Então, o teu trabalho começa por aí, tentando
isso.
entender de onde vem a dor.
Às vezes, no primeiro momento, eu não consigo identificar, porque até a pessoa vem com tanta demanda, né? Tipo, ah, tô com dor no ombro, tô com dor no joelho, tô com dor na lombar. Aí eu pergunto qual dor começou primeiro. A pessoa nem mais lembra, né?
Uhum.
Daí, então, tipo, aí o que a gente tenta é iniciar um tratamento pra diminuir as dores. Pra aí a pessoa dizer pra mim, ah, eu vejo que agora, depois que tu mexeu, eu ando um tempo de caro, começa a doer a lombar. Então, talvez nós temos que focar mais ali. Ah, não, agora a dor tá só no ombro. Eu vou pentear o cabelo nas mulheres, ou eu vou no salão pintar o cabelo, fico com dor no braço depois. Daí tá, é outra situação. Daí a gente vai tentar entender. E daí, só que às vezes, quando, no primeiro momento, se a pessoa vem a tempo com a dor, é mais difícil para mim. Mas aí depois, conversando, um pouquinho de paciência, a gente consegue tentar buscar a melhora.
A pessoa vai ter que te contar um pouco como é que é a vida dela,
isso.
né? Como é que é a rotina dela para gente também poder fazer o tratamento.
Eu já tive um caso, a pessoa perguntou para mim, mas por que tu tá pedindo isso?
É, por isso que eu fiquei pensando, né?
Daí,
porque tenho certeza que algumas pessoas poderão não se sentir à vontade.
É, só que daí a dor tá ali, né? E temos que tentar resolver. E às vezes até chega da pessoa, ah, tô indo na academia e eu não tô mais rendendo. Daí a pessoa uhum. gostaria de render mais, eu consigo fazer um trabalho para a pessoa melhorar essa parte, né?
Uhum. Só para agora, na verdade, né, todo assunto aqui daria para falar por horas, né? Mas eu falava antes também dos resultados, né? Que,
uhum.
que seria interessante nós podermos ver, né?
Isso.
Observar os resultados. Mas a gente sabe que pelo relato dos pacientes, né? Pelo que você falou, então, os resultados são bem, bem importantes, assim. É o paciente que sabe a que resultado quer chegar ou você pode ajudar nisso também?
Isso, a gente tenta chegar num consenso, né? Daí, às vezes, quando a pessoa vem com uma demanda inicial, mas depois aí eu começo a observar, ó, a tua postura não tá legal, né?
Tipo, pois é isso daí... que eu penso. Ah, eu só não quero ter dor nas costas.
É,
só que
isso.
daí permanece meio, né? Será que não é bom?
Eu vou contar um caso, né? Veio os dois no mesmo dia. Foi bem engraçado. Os dois com posição antálgica, que a pessoa torta para um lado, arrastando a perna.
Tá.
Os dois na mesma posição, a mesma situação. Os dois tinham ido medicar no hospital, daí um melhorou da dor, mas ficou torto. E o outro daí melhorou a postura, mas a dor continuou. Tá? Esse quis continuar o atendimento e o outro falou assim, ah, tô sem dor, eu vou deixar assim.
Vou ficar torto.
Eu falei, vai voltar, doeu, disse pra ela, né? E daí não deu 15 dias, ele voltou pior que tava. Porque daí, então, depende da situação da pessoa, né? Ali o caso tava visual, assim, torto, arrastando a perna, e aí a pessoa, nossa, a dor aliviou 100%, só que ele continuava torto. Eu falei pra ele, olha, tu tá torto ainda? Até a esposa dele tava, mas tu tá torto, continua o tratamento. Ele, não, eu tô sem dor, tô feliz.
Tá ótimo.
Daí deu 15 dias, voltou lá pior, daí nem consegui mexer mais nele. O que é contraindicado a quiropraxia, né? Daí, no caso dele, tipo, ele tentou deitar na maca, não conseguiu. Eu falei, tentei fazer algum exercício para ver se tinha alívio de dor ali. O exercício é um teste junto, né? Daí a pessoa totalmente não conseguia executar. Falei, olha, agora não é mais para mim. Bota lá para o hospital, medicar e boa sorte, porque não tem naquele momento mais o que fazer. Aí, fratura recente ali, né? Daí tem que esperar consolidar ali. Acidente de carro, tipo, que a pessoa teve uma batida forte ali também, eu espero sempre uns dias, que até teve um caso lá nos Estados Unidos que uma menina caiu de uma pedra e bateu a cabeça, e daí então foi num prático, e daí deu alteração lá. Daí a gente sempre aguarda uns dias para ver se não aparece alguma alteração neurológica junto ali, protocolo assim, e daí então aí entra com câncer ou alguma alteração mais que daqui a pouco eu identifico que não é da coluna, é mais os órgãos, aí também pressão alta. Eu sempre meço a pressão de todo mundo no consultório, X valor eu não boto mais a mão, caminho. Daí sempre faço uma avaliação, já vários casos que eu cheguei lá, a pessoa estava com pressão alta e com dor nas costas. Daí eu falei, tu vai ter que baixar a pressão, pode ser da coluna, mas provavelmente tu vai ter que baixar a pressão primeiro, medicar, para depois nós voltar aqui. E aí acontecer da pessoa medicar, baixou a pressão, mexer, daí a pessoa baixar muito a pressão, tem que ir lá tirar o remédio, porque a dor, a pressão alta dela era da dor que ela estava sentindo.
Sim.
Só que naquele primeiro momento eu não podia mexer. Como eu já peguei paciente que vem há anos lá comigo, e daí a pessoa foi subindo um degrauzinho da pressão lá, né? E eu falei, vai cuidar, ó, cuida da comida, vai no nutricionista. E daí a pessoa não foi. Chegou um momento que eu falei, ó, não vai dar mais pra atender, tu vai ter que controlar isso pra depois voltar aqui.
Até, né, o peso em relação à nossa estrutura, né?
Isso, interfere. Porque daí tem casos que a pessoa, tipo, fez uma redução no estômago, e ali daí então, e baixou muito o peso, daí o corpo tava adaptado a um peso X.
Isso.
E aí baixou bastante, tem dor. Daí, porque toda a mecânica da coluna muda, né? Daí
e
tem
aí a quiropraxia pode ajudar.
Sim, daí eu vou conseguir ajudar bastante. Acontece bem bastante gente lá.
Ah, interessante.
Ou a pessoa baixou peso, meus joelhos estão bem melhores, os quadril estão bem melhores. Aí a pessoa volta a pegar um pouco de peso, daí começa a acusar. Daí eu consigo também trabalhar ali pra pessoa... Daí,
toda novidade o corpo, né, reage.
É isso, estimular a pessoa a voltar à atividade física, né?
Bem, Marcelo, deixa eu te agradecer por ter estado aqui conosco. O papo estava bom, né? A gente é um assunto que interessa muita gente, como nós falamos, né? As dores nas costas, elas são frequentes, elas ocorrem, né? Em grande parte das pessoas, ouvimos falar muito sobre isso. E que bom que nós temos, então, esse recurso, né? Da quiropraxia, o teu trabalho, os teus equipamentos barulhentos lá, que são ótimos. E esse teu conhecimento, né? Que tu me até falou que tu tem uma especialização
em neurologia.
Neurologia, acho que é importante tudo isso, né?
Agora, mês que vem, também outro curso em São Paulo. Sempre tentando me especializar, porque daí sempre tem novidades novas, né? Tipo, um outro dia a gente pode falar sobre fibromialgia, que está acontecendo, que daí, olhar os últimos 10 anos, mudou bastante o entendimento da fibromialgia. E eu acabo também atendendo ali, né? E daí, qualquer dúvida, venha me procurar. Não quero ouvir estalo. A pessoa me falando isso, eu consigo ter um protocolo para isso. Né? E a pessoa
não vai ouvir o barulho.
Não, não quero ouvir
estalo. Sério que tem gente que não gosta?
Não, tem gente que não gosta. E tem
gente... assusta, assim.
É isso, é que daí tem experiências, né? A pessoa procurou outros profissionais, teve experiência ruim ali, daí eu consigo. Mas aí eu preciso entender que essa demanda, não quero que ouvir barulho nenhum. Ótimo. Daí...
Primeira consulta é sempre uma conversa.
É, é isso. Longa. A gente faz a conversa e eu tento já iniciar para a pessoa conhecer também. Tem colegas meus que trabalham primeiro uma conversa para depois atender. Eu prefiro já começar com alguma coisinha para a pessoa entender como é que vai ser.
Ah,
e se a pessoa vem com demanda lá, com dor, eu entendo que... Eu também gostaria de ser... Que pelo menos tem um encaminhamento, né? Para a pessoa ficar melhor, né?
Tem que se colocar no lugar isso né, mesmo. Do teu paciente. Brigadão mesmo. Que bom que você aceitou o nosso convite. Nós estamos sempre às quartas-feiras, às 10 horas, lançando um novo episódio aqui da segunda temporada do Saúde e Bem-Estar Podcast. E aí o pessoal pode depois, né, ir até a publicação, rever no Facebook, no YouTube e no Spotify. E também nas redes do Marcelo, né?
Isso. Arroba... Quiropraxia Forquesato.
Tá.
E na Redondo Mate 362, pertinho do seu Granel.
Legal, então, gente. Até a semana que vem.